O governo angolano validou na semana passada um decreto instituindo o aumento do valor das propinas a pagar pelos estudantes na ordem dos 15% para as instituições privadas e público-privadas do ensino pré-escolar e secundário e de 25% para as instituições privadas e público-privadas do ensino superior. Esta medida está a gerar polémica entre as associações estudantis, nomeadamente o Movimento dos Estudantes Angolanos, que, para além de se dirigir por escrito às várias entidades do Estado, pretende igualmente protestar na rua já a partir deste sábado e noutras datas durante as próximas semanas, conforme disse à RFI Francisco Teixeira, presidente desta organização.
Não podemos estar felizes quando, num país que tem mais de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino, que diz que o ensino é obrigatório da primeira classe até a nona, e você tem mais de 5 milhões de crianças, um país em que o Estado só controla 25% da educação, 75% está na mão do privado, e o mesmo Estado autoriza que se aumente as propinas quando 45% dos jovens são desempregados e as crianças não têm acesso à educação. Nós não podemos estar satisfeitos, estamos indignados e nós pretendemos lutar contra essa medida para mostrar a nossa insatisfação contra essas políticas. Para nós, até ser ponto delinquente do Estado.
Tem mantido contactos com o governo no sentido de convencer o executivo a voltar atrás?
Primeiro, não acreditamos muito nas estruturas, nós não acreditamos muito, porque o que se passa em Angola é que já é difícil, por exemplo, vocês estão na Europa, lá na América, quando os empresários têm muita influência sobre o poder político, já é complicado. Agora, imaginando um país em que os próprios ministros são os próprios empresários, as coisas tornam-se muito mais difíceis. Mas nós tentamos o contato com o Conselho Nacional da Juventude, falamos também com o Instituto Nacional da Juventude, todas as estruturas ligadas à defesa dos estudantes e muito ligadas ao poder do Estado, no sentido de intermediar um possível recuo do Estado. Vamos também escrever para o Presidente da República, vamos escrever para o Provedor de Justiça e para a Assembleia Nacional, no sentido de se avaliar que as medidas não são as melhores, porque essa medida vai tirar mais crianças para o sistema de ensino, vai fazer com que mais jovens fiquem sem estudar e vai retardar o próprio crescimento e desenvolvimento do país.
Estão previstas uma série de manifestações durante as próximas semanas para protestar contra a decisão de se aumentar as propinas. Se no final de todo este processo o governo não tiver recuado, o que é que vocês pretendem fazer?
Olha, nós temos estado a aconselhar os estudantes para não fazer inscrições, para não fazer matrículas, para não irem para as universidades, enquanto nós vamos na rua lutando. Nós vamos continuar a lutar, vamos continuar a fazer marcha, vamos continuar a fazer vigília, vamos continuar a apelar alguma sensibilidade desses governantes, que muitos deles nem sequer têm filhos a estudar aqui em Angola. Eles, do dinheiro que roubam, do erário público, vão investindo tudo onde vocês estão aí na Europa, vão investindo tudo em carros, em casas, em mansões. Não investiram na educação, só para tu teres ideia, temos escolas até hoje. O ano letivo não arrancou porque não tem giz. Temos um país que tem florestas, tem árvores, mas as escolas não têm carteiras. Há violações gritantes do direito dos estudantes, por exemplo, até agora não têm acesso à merenda, as escolas não têm casa de banho. A lei diz que os miúdos têm acesso a livros, a materialidade. Até agora, a Ministra da Educação não disponibilizou o livro para as crianças e as crianças acabam estudando sem livro porque os livros estão na praça a serem comercializados. Então, são inúmeras violações do direito dos estudantes que nós vamos defender porque entendemos que é de um dos direitos fundamentais para o avanço da cidadania, para o avanço da crítica e do crescimento do próprio país. Defendemos a educação, não só por nós, mas também por gerações vindouras. Então, é essa luta que nós vamos implementar para defendermos a educação, porque não se aceita que a propina suba em 25% e jovens e crianças sejam tirados da sala de aula porque não têm dinheiro. Não aceitamos essa teoria de quem tem dinheiro estuda mais, quem tem dinheiro estuda menos, porque boa parte dos nossos governantes estudaram nos países socialistas, Rússia, Cuba, à custa do Estado, estudaram de forma gratuita. Depois de se formarem, mudaram o discurso que educação não é para pobres. E nós vamos procurar, junto àquilo que é a nossa possibilidade, a nossa força, a nossa coragem, determinação, fazer o impossível para que a legalidade seja restabelecida. Mas temos a plena certeza que venceremos, sem sombra de dúvida, porque temos razão.
Isto acontece numa altura em que há informações de que a falta de professores fez com que fosse reduzida para metade o número de vagas este ano. nomeadamente na Universidade Agostinho Neto. Como é que se explica esta situação, o facto de haver falta de professores?
É um problema que nós temos estado acompanhando já há muito tempo, e com muita tristeza. Temos alunos do curso de engenharia que terminaram o ano letivo, mas falta quatro cadeiras. Nem a universidade consegue dizer se eles aprovaram ou reprovaram, e alguns deles estão bolseiros e eles estão assim parados. O que é que se passa? Na nossa forma de analisar, há uma intenção clara dos governantes de precarizar o ensino público para permitir com que as universidades privadas continuem a faturar sobre os mais pobres. Não há outra justificação possível. A falta de professores na Universidade de Neto, na principal universidade do país, já vai há 3, 4, 5 anos. Já se falou várias vezes com a ministra do Ensino Superior. A própria Universidade de Agostinho Neto já fez várias cartas para pedir concurso público dos professores, mas infelizmente esse concurso público não acontece. Como consequência, nas 6 mil vagas só se usou 3 mil. É 50% das vagas só. É consequência, poucos estudantes tiveram acesso ao ensino e não nos vendo outro caminho senão recorrer ao ensino privado. De quem são as universidades privadas? São dos governantes, são dos políticos, de pessoas ligadas ao poder político. Então, está explicado o porquê da precarização do ensino público. Não acontece só nas universidades, também acontece no ensino fundamental. Há muitas escolas, primeira, segunda, terceira classe, ou problemas básicos. Quer dizer, eles criam, precarizam o ensino público para que você não tenha outra opção se não recorrer no ensino privado, que são os seus negócios, que são os negócios dele, para que eles continuem a sugar dos pobres, humilhar os pobres, ostracizar os pobres. Não há explicação possível num país com diamante, com petróleo, com ferro e cobre. Nós já temos dificuldades ainda de professores. Os outros países na Europa e alguma parte de África estão a lutar para fazer condomínios na Lua, estão a lutar para chegar à Lua e nós estamos a lutar por causa de professores. Estamos a lutar por causa de quadros, estamos a lutar por causa de giz, estamos a lutar por falta de caderno para as crianças, estamos a lutar por causa de merenda.
Não podemos ocultar que estamos num momento de crise pandémica, que tem também o seu impacto económico. Julga que isto poderá também ter tido influência sobre a situação que vocês estão a viver neste momento?
Não, acho que não. A pandemia afetou a todos. Então, se a pandemia afetou, e tu colocas-me a questão que a pandemia terá afetado isso, e por que é que eles sobem o preço da universidade? Se eles têm noção que a pandemia afetou o mundo todo e as pessoas perderam o poder de compra, por que é que eles aumentaram o preço da universidade? Não tem nada a ver, isso não tem. Penso que não faz qualquer sentido, porque se o governo, como instituição de Estado, tinha noção de que a pandemia fez estrago na vida econômica das famílias e das pessoas, deveria ser o primeiro a defender a não subida das propinas. Quer dizer, se ele faz o contrário, porque ele tem noção de que não afetou em Angola, se calhar não afetou tanto, por isso é que fizeram subir. Se você tem noção que subiu tanto, então o Estado devia arcar com as consequências, não fazer subir as propinas. Não creio, não creio. Era maldade, má gestão, roubo do erário público, falta de fiscalização sobre as instituições do Estado. São essas situações que nós achamos, porque muito recentemente o governo tentou construir o bairro dos ministérios, que levava milhões e milhões de dólares, tentou pagar uma música para a independência no ano passado a quase 400 milhões de kwanza. Quer dizer, dá dinheiro para determinadas coisas, só não há dinheiro para a educação, só não há dinheiro para a formação dos jovens, só não há dinheiro para o desenvolvimento desse país, né? E nós entendemos por que quem governa não faz isso, para continuar a manter jovens na escuridão, para continuar a manter jovens sem sentido crítico, para continuar a manter jovens sem discernimento, enquanto seus filhos estão aí na França, na Europa, Portugal, na Inglaterra, estudando nas melhores universidades, para, no fundo, continuar a dominar-nos, a explorar-nos, é isso que eles fazem. Não tem outra explicação além dessa.
Era Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos.